Atenção, vamos falar de saúde aqui. A vitamina B12 é importante para o desenvolvimento e manutenção do sistema nervoso, essencial para uma série de coisas aqui, que nós vamos entender um pouco melhor com você de casa e conosco, né? Estão aqui representando a Cefarma Dalila, as farmacêuticas, a Carol e também a Ângela. Carol, bom dia.
Bom dia. Tudo bom, bem, Carol? Dia, Joel, a todos os ouvintes. Ótima segunda-feira.
Tudo bem, Ângela? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. É um prazer estar aqui novamente.
Vamos falar sobre a vitamina B12 agora aqui no programa para você que está em casa, que é, na verdade, muito importante, né? Qual é essa importância para o pessoal de casa entender, Carol?
Então, quando a gente começa a falar de vitamina B12, o que que vem na nossa cabeça, né, Joel? Vitamina B12, ela é, vamos dizer, um marco. Ela está sendo um marco na história farmacêutica. Hoje a gente pode dizer que é uma das categorias que mais vendem em farmácias, né? Isso já tem estudos. Por quê? Porque falar de vitamina B12 é falar de cansaço. É falar de fraqueza, é falar de memória, e isso hoje está muito comum, né? Então, o que que é a vitamina B12? Como que a gente pode adquirir essa vitamina B12? Qual é a maneira, a forma de adquirir? Quais os alimentos que a gente pode estar consumindo para obter a vitamina B12? Ela é de extrema importância. Então, quem está agora em casa ouvindo, que tiver esses sintomas, cansaço, formigamento, fadiga, falta de memória, pode estar relacionada à falta dessa vitamina. Muito importante, Joel. Então, o que que é a vitamina B12, Joel? Ela é conhecida como cianocobalamina, né? E ela é uma vitamina que ela está extremamente voltada à formação das nossas células sanguíneas. Isso num geral. Então, ela participa do DNA da célula, ela forma os glóbulos vermelhos do sangue, ela atua sobre o sistema nervoso central na bainha de mielina, junto com os neurônios. Então, ela é importantíssima na formação global do corpo, principalmente nas células sanguíneas. Interessante falar, Joel, não produzimos vitamina B12. Uhum. Então, o nosso corpo, ele não produz. Por isso que é importante estar obtendo de alguma fonte. Seja ela alimentos naturais ou seja ela através de medicamentos. Como eu falei, é cansaço, fadiga, formigamento nas extremidades. É muito importante também estar falando. Isso tudo vem associado, pode estar associado, claro, a gente tem outras doenças também relacionadas a essa fonte de vitamina B12 que pode estar com níveis baixos em seu organismo.
Entendi. E como faz para obter a vitamina, Ângela?
Então, Joel, na realidade o que acontece? Uma boa alimentação é sempre o melhor caminho para a gente estar suplementando tanto a vitamina B12 quanto os demais nutrientes do nosso organismo. Mas sabemos que na correria do dia a dia, nossa rotina, enfim, muitas vezes nós não nos alimentamos da forma correta e causa a deficiência. Então, hoje, o que que a gente tem de produtos que contém a vitamina B12? Já principalmente as carnes vermelhas em geral, tá? Uhum. Um item muito importante, que tem uma quantidade muito grande, e o pessoal geralmente não gosta muito, é o fígado. Mas ele é super rico em vitamina B12. Então, carnes vermelhas, né? As outras carnes também, carnes de frango, peixe. Mas, por exemplo, eu posso citar aqui o salmão, o atum, mas que são produtos que, financeiramente falando, não estão assim tão disponíveis para a população. Uhum. São produtos mais caros, né? Então, assim, carnes vermelhas em geral, o ovo e os derivados do leite também, tá, Joel? São os principais alimentos que são ricos, que são fontes de vitamina B12. Por isso que a gente abre uma informação importante aqui, que as pessoas que são vegetarianas e os veganos, então, geralmente precisam dessa suplementação, né? Tem que medir, verificar como é que estão os níveis de B12, por conta dessa sua característica de restrição alimentar com produtos de origem animal e a carne em si. Então, uma observação importante que a gente traz aqui também.
Ok. Eu tenho um ouvinte conosco aqui. Bom dia, fiz diversos exames de rotina, fiquei bastante preocupada com o resultado. Um deles é a falta da B12, está muito baixa. Se é motivo para me preocupar, pergunta aqui a Eduarda. É, né?
Com certeza, Eduarda. Então, a gente vai falar também sobre os valores de referência, Eduarda. Isso é muito importante, a gente está analisando o teu exame, né? Cada caso é um caso, ver o valor de referência, quanto que, se você já fez o exame e já tem um valor, a gente pode estar, sim, observando esse valor e repondo, porque hoje, o Joel, os valores de referência é de 200 a 900 no exame, picograma por ml. Então, isso é muito importante estar falando, porque há muitos estudos sobre a vitamina B12. Alguns estudiosos dizem que ela tem que estar acima de 700, alguns estudiosos. Outros dizem que de 300 a 500 já está um valor bom. Então, isso tudo depende da pessoa. Por isso que é importante, Eduardo, estar indo lá na farmácia, a gente pode até estar olhando o exame dela, né, dando uma dica de como ela pode suprir essa vitamina. É preocupante? Sim. É muito preocupante.
Ok, respondido. Bom, Carol, e as formas da vitamina B12 que existem na farmácia para reposição?
Então, como a Ângela já mencionou, a gente pode, então, estar obtendo ela através de alimentos, né? Mas hoje, na farmácia, a gente tem muitas vitaminas de várias marcas e laboratórios que a gente pode estar obtendo. Então, por exemplo, a gente tem ela na forma de comprimido, a gente tem ela na forma de sublingual, comprimido sublingual, que é mais fácil, a absorção é melhor, né? Eu digo sublingual, coloca um comprimidinho embaixo da língua, ela absorve mais rapidamente. Tem em forma de gotas, geralmente para criança, Joel, e também na forma de injetável. Essa eu vou te dizer que é dolorida.
Dói.
Mas dói, gente. Não vou assustar esse público, mas todo mundo que chega lá falou assim, eu vou ter que fazer minha B12. Já chega chorando, Joel. E sai chorando mais ainda. Realmente, ela é dolorida. Já tem outras marcas que vieram com um pouco menos de dor, vamos dizer assim. A gente tinha a Citoneurin, que é a mais comum, a mais indicada pelos médicos, que a gente mais vende. Ela, se realmente tem uma ardidinha na hora de...
Dói na hora de fazer
dói
ou depois?
Dói na hora. Ai, eu vou te dizer, Joel, que tem gente que chega a desmaiar. A gente já teve casos mas isso passa, tá? É rapidinho, absorve, enfim. Hoje a gente tem outras marcas que vieram com essa proposta de diminuir a dor. Então, tá muito mais fácil fazer a vitamina B12.
É no braço ou é na...
Geralmente na nádega, né? Nádega. A gente faz. Entendi. Isso. E aí, você pode escolher ou seu médico, claro, que vai optar pela melhor forma de adquirir essa vitamina. Por exemplo, tem gente que tem problema no estômago, não consegue tomar uma cápsula, por exemplo. Então, vai tomar da maneira sublingual, que é mais rápido e absorve embaixo da língua. Outros já preferem a injeção, porque é mais rápido. Então, assim, tudo vai depender do processo que você precisa obter. Hoje, por exemplo, as mais indicadas é a Citoneurin, que é a que a gente mais faz hoje na farmácia. Depois vem outras, como Nevrix, Cronob e Dosemast, que é essa de 1000 microgramas sublingual, que também é bem utilizada, ela tem um valor um pouquinho maior. E também temos a forma vegana, olha que legal. Então, para quem tem esse método, né, de ser vegano, se cuidar, também tem a vitamina B12 vegana na farmácia. Então, hoje a gente tem bastante opção para os clientes.
Muito bom. Um abraço aqui, manda um abraço para a Carol, para a Ângela, sempre com as informações precisas para a população, um beijo para elas. É o Kleber, que segundo ele é o entregador preferido de vocês.
Obrigada, sim, Kleber.
Bom dia, sou bariátrica, deve ser isso, uso vitamina B12 todos os meses. Acho que dói mesmo aqui, a Cláudia. Isso. Bom dia. Faço a injeção da vitamina B, acho ela tranquila. Essa não sente dor.
Melhor, né?
Mais fácil, é. Bom, olha aqui, ó. Então, a Ângela vai responder pra gente os fatores, quais os fatores que podem prejudicar, né, a absorção dessa vitamina pelo organismo, Ângela.
Isso, gente. Então, assim, o que acontece? Tem alguns casos que faz com que nós tenhamos uma absorção de vitaminas um pouco mais dificultada, né? E uma das questões foi justamente agora essa ouvinte que falou da questão da cirurgia bariátrica. Uhum. Né? Então, assim, o paciente bariátrico, ele tem uma produção de um fator intrínseco um pouco menor. O que é esse fator intrínseco? É como se fosse um casamento com a vitamina B12 para que ela passe pelo estômago e seja absorvida no intestino. Então, como a cirurgia bariátrica ela diminui uma porção do estômago e até mesmo em alguns procedimentos do intestino incide algumas partes, esse fator intrínseco está um pouquinho prejudicado e, por consequência, a vitamina B12 também não vai ser absorvida. Então, a suplementação de pacientes bariátricos é muito comum lá na farmácia, tá? Então, o que ocorre? Ou via intramuscular, né? Que a Carol falou, que até a gente, né, Carol, ela é bem doidinha, mas em alguns momentos a gente utiliza algumas técnicas, enfim, para também poder minimizar a dor no momento da aplicação, ou sublingual, que a Carol também mencionou, né? Uma outra situação que é muito importante, gente, quando nós estamos comendo, nos alimentando, é fazer a mastigação do nosso alimento de uma forma lenta. Então, o que acontece? A partir do momento que tu faz essa mastigação de uma forma lenta, o estômago já entende que tem que ter a produção do fator intrínseco de uma forma e uma quantidade adequada para que seja o feito novamente que eu mencionei, o casamento, para que a absorção dessa vitamina B12 seja melhor. Outra situação também, gente, que pode prejudicar a absorção da vitamina B12 é o consumo prolongado de medicamentos que a gente chama de inibidores da acidez estomacal. Por exemplo, o omeprazol. Então, quem faz uso do omeprazol por longos períodos, é sempre interessante dar fazer um examezinho, verificar a suplementação, verificar como é que estão os níveis, porque eventualmente diminui a acidez do estômago, essa absorção também pode estar prejudicada um pouquinho. Porque o efeito do omeprazol realmente é para isso, não vai deixar de usar o omeprazol.
Sim.
Mas é necessário.
Eu uso muito.
E isso, necessário de tempos em tempos, estar verificando a sua B12. Porque existe a possibilidade de necessitar de uma suplementação
não,
aí.
Sei. Isso. Agora, se o médico indicar a injetável, já vou correr, né? Depois de saber tudo isso.
Não, e, Joel, uma outra informação também é os vários de metformina, gente, que é um medicamento também para o diabetes. Uhum. Ele também pode, eventualmente, diminuir um pouquinho da absorção do B12 e, por consequência, necessitar de uma suplementação. Dois outros casos também que é muito importante, pessoal, ficar de olho as pessoas que possuem algum problema intestinal, por exemplo, doença de Crohn, enfim, que também, eventualmente, como a absorção dessa B12 se encontra nas porções do intestino, principalmente no íleo, é necessário também ficar de olho, além de dois casos, idosos acima de 60 anos, que têm uma absorção já prejudicada, né, por conta do seu organismo em si, e as gestantes, gente, que é muito importante também suplementar, além do ácido fólico, que também é um dos componentes, dos 8 componentes do complexo B, as gestantes também precisam fazer a suplementação de B12, gente.